dois dirigentes da AMOG, que é a Associação de Moradores do Jardim dos Eucaliptos, que é o Rodrigo da Silva Vieira e o João Carlos da Silva. Esse pessoal da AMOG está fazendo esse debate aí com relação ao enrocamento da praia, né, que está levantando aí bastante polêmica aqui no nosso bairro, justamente porque temos uma série de casas ali, né, na beira do mar, aqui do Campeche, principalmente na que vai em direção ao Morro das Pedras, aqui dos Eucaliptos, e essas casas estão em perigo, em risco, né? Então nós vamos escutar agora aqui os companheiros para que eles nos digam como é que está essa situação. Bom dia, Rodrigo. Como é que está a situação hoje dessas casas e quantas casas estariam em risco? Quem vai falar primeiro? Pode ser tudo?
Pode ser o João.
Ah, o João. Então, João, quantas casas e qual é o problema hoje dessas moradias? Bom dia.
Bom dia pessoal, ouvintes da Rádio Campeche, agradecer a Rádio Campeche pelo convite, agradecer a presença do Cupim, de todos aí interessados no debate tão polêmico na nossa região, mas é necessário. Então, hoje é um problema já bastante antigo. Hoje estamos com 10 casas interditadas, mas isso é um processo que vem correndo desde 2010 com um avanço bastante expressivo do mar. Em 2010 já aconteceram praticamente 7 casas caíram, e de lá para cá, depois de 2015, deu mais alguns eventos. Já estamos chegando a em torno de 20 casas que desmoronaram ao longo dessa última década. Com isso, a Associação de Moradores Jardim dos Eucaliptos, em 2015, começou a discutir o assunto. Foi criada uma comissão dentro da Associação de Moradores e, em seguida, em 2016, contratamos uma equipe de técnicos, uma empresa, e coordenada pelo geólogo Sato, onde chegou-se num projeto, num estudo de proteção e revitalização de toda a orla. Agora, com os eventos que aconteceram com o avanço do mar, pontualmente próximo à Rua do Chalé, Rua Arueira do Campo, onde essas últimas casas vieram a cair, E realmente isso traz um transtorno muito grande para a comunidade, para os moradores ali. E com isso, automaticamente, a associação ela é acionada novamente. E como já existia esse projeto protocolado em 2017 na prefeitura, em 2019 através do CODESUL, onde 54 associações são associadas, foi aprovado no CODESUL e apresentado também a Prefeitura de Florianópolis através do CODESUL. E com isso, a ideia é justamente buscar uma... Sabemos que todos têm um interesse, todos os moradores, toda a comunidade do Campeche tem um interesse único, que é a melhor proposta para a região. Então, nós estamos justamente abertos a essa conversa. A gente já vem apresentando esse estudo técnico em diversas associações, juntamente com com a equipe técnica, mostrando todos os pontos positivos e negativos também que existem, todo projeto existe. Então a gente precisa justamente debater isso, mas com franqueza, olhando olho a olho, comunidade a comunidade, e é isso que a gente sempre propôs, apresentando o projeto na íntegra, nas redes, onde dá oportunidade para as pessoas analisarem. O que a gente gostaria muito é que as pessoas, antes de tomar um posicionamento, que ela pudesse entender os dois lados e pudesse entender o projeto, qual é a proposta do projeto, se é feito isso no restante do mundo, se não é, porque isso é um fato. A questão do avanço do mar, nós temos que aprender isso e colocar nas nossas políticas públicas, e no Brasil, infelizmente, isso demora um pouco. Países como Portugal, Holanda, próprios Estados Unidos, eles já vêm há 50, 100 anos já pensando em proteção da orla, porque isso é inevitável. O mar ele tá retornando e a gente precisa aplicar engenharia, boa técnica, pensando na questão social, na questão econômica, na questão ambiental e também na questão urbanística, porque precisa ficar relativamente bonito aos olhos. Então, essa é a proposta. A gente quer justamente discutir, mais uma vez agradecer o espaço aí, de passar a palavra para o Rodrigo, explicar um pouco mais a parte até como engenheiro também, explicar mais essa questão da técnica.
Então, Rodrigo, porque assim, a gente conhece, né, várias experiências de enrocamento em vários lugares do mundo, né, a gente lê e pesquisa e tal, e mostra muitas vezes que esse processo não impede o avanço do mar, né, quer dizer, faz todo esse trabalho, gasta-se muito dinheiro com relação a isso, e daqui a pouco o mar vem de novo, né? Porque na verdade o que protege, o que protegeria efetivamente as casas seria se tivesse uma barreira natural, né? E essa barreira natural ela não está, porque as casas estão em cima da duna. Então eu queria que tu pudesse então falar, né, qual é a perspectiva de vocês com relação ao enrocamento, porque pelo que a gente conhece, o enrocamento, além de deixar a praia feia, muitas vezes até pode sumir a praia, né, ele também não é eficaz. Né? Qual é a posição de vocês com relação a isso?
Bom dia a todos. Agradeço também a oportunidade de a gente estar aqui podendo conversar. Eu acho que quando a gente traz a verdade, a franqueza para cima da mesa, como estamos tendo essa oportunidade, a comunidade toda começa a ganhar sentido. Rodrigo está falando, de repente muitos que estão ouvindo não sabem quem é o Rodrigo, mas eu acho que Digo aí todo mundo conhece bastante no Campeche. E essa tua pergunta ela é bem interessante, um pouco complexa, então eu queria só fazer um pouquinho da retrospectiva, porque ela envolve um problema que ela é um pouco até cultural, né, do nosso sistema de ocupação. Então a AMOGE, que muita gente não conhece, até às vezes para soletrar, muita gente não sabe de onde é que está falando, da Associação de Jardins Eucaliptos, ela compreende hoje 920 famílias, cerca de 3.600 pessoas. A AMOGE foi responsável pelo projeto de revitalização da Lagoa da Chica. Ela também está hoje implantando a AVL das Areias. Temos também a ação da macrodrenagem, um problema que nos preocupava muito, o problema de enchente na região. Todo mundo conhece, todo mundo viu desfilar pela Praia do Campeche o bloco de 99, que era o alagado do Campeche. A gente saía todo mundo daquela região ali, essa região que hoje é afetada. Eu, quando era guri, pequeno, nasci ali, desde o meu primeiro dia de vida, a nossa rua é o nome do meu avô, e eu tenho a lembrança clara que além de 16 metros a mais de terreno que a gente tinha, ainda tínhamos cerca de uns 60 metros para poder tocar o pé na água. Então eu tenho 32 anos, não sou muito velho, mas em 32 anos a gente consegue analisar e ver a dinâmica daquele retrato, como ela acontece ali naquela região. Sem até usar muitos outros exemplos, mas a gente vê que ali o mar vem avançando e é uma constante. Quando a gente entra no tipo de ocupação que houve ali, da duna, não duna, existe o erro no passado, todo mundo está aqui para trazer esse erro para cima da mesa e conversar a respeito dele. Eu acho que é assim que o bairro ganha, é assim que a comunidade fica forte e unida. E tem uma frase que eu falo que é: atire a primeira pedra quem nunca errou. O Campeche ele foi todo parcelado de forma irregular. As famílias mais tradicionais que aqui podem nos ouvir também já cometeram outros tipos de erros. E a gente não é muito diferente. Hoje a Florianópolis ela tem um tipo de ocupação que, se a gente for levar para a linha do irregular, maciço do Morro da Cruz, Mariquinha, Morro do Mocotó, Morro da Caixa Sambaqui, Inglês Santinho, Santo Antônio de Lisboa, a gente vai, Ribeirão da Ilha, a gente vai ter que ter olhos para tirar muita coisa. Então, não estou falando que tirar é errado. Tirar pode ser certo, e muitas vezes. Porém, a gente tem que ver o que viabiliza diante dos olhos técnicos e econômicos de uma cidade, né? E quando a gente fala de 920 famílias, nós estamos falando de uma região de aproximadamente 496 mil metros quadrados. Grande, uma região grande. Uma região que, além da indenização, se ela houvesse sair cara, ela também teria todo o desperdício das benfeitorias públicas. Aquela é uma região, como poucas no Campeche, 100% atendida por rede de coleta de esgoto, por rede de drenagem, ruas oficiais, densidade populacional mínima, ela está consolidada. E a legislação vem avançando de lá para cá, né? A gente tem o Código Florestal aí que já versa sobre isso com muita propriedade e dinâmica. Então, falando assim sobre o enroncamento, a gente também não pode tirar. Muita gente está com esse conceito formado na cabeça, mais falando da técnica, da armação, pelo exemplo errado que a gente tem da armação. E aí concordo contigo quanto à faixa de areia, quanto à perda da faixa de areia e quanto ao erro de execução. Na armação a gente divide em três fragmentos aquele problema. Um é o enroncamento em frente ao caldeirão, que ele foi para proteger o aquífero da Lagoa do Peri. Esse já recuperou a faixa de areia na frente dele, está lá implantado. Dois, o enroncamento da armação. Ele foi totalmente mal executado, as pedras foram simplesmente lançadas e não teve nenhuma sondagem geotécnica de solo para ela poder atingir a linha mínima de dissipação energética dessa maré e proteger no evento de o mar está cavando embaixo, que é onde ficam as correntes de retorno, e três, que é o fechamento dos moles que davam acesso às campanas. Quem sabe ali que a corrente que vem de sul para norte trazia aquele sedimento do matadeiro e tudo mais. Então, o problema de perda da faixa de areia da praia da armação, ela não está relacionada ao enroncamento, ela está relacionada ao fechamento dos moles. Isso técnicos podem falar e também moradores conhecedores da região. Então, o que a gente tem nessa resposta é que o enroncamento ele blinda, sim, a ação do mar e a erosão, né? Ele blinda a erosão costeira. Desde que ele seja bem feito, que ele tenha estudos necessários para poder ser implantado da forma correta e não estar tomando tombo nas pedras como foi feito lá na armação. Então, nesse sentido, a gente defende o enroncamento porque hoje para a comunidade ele é um sofrimento muito grande. Todo mundo que está ouvindo conheceu o Dalcinho Campeche, o Marcelo Coutinho, que carregou a bandeira da ASC, da Associação de Surf do Campeche, por muito tempo. A mãe dele hoje vive num período depressivo em função desse problema. Muita gente acha que mora de frente e tem o privilégio daquilo. Ela é a última a querer descer na praia. Então, pensamos que primeiro defendemos a costa e depois a gente pode brigar junto pelo engordamento, pela praia e tudo mais. E aí, quando a gente tem hoje de defender a costa, hoje a gente tem uma solução que ela não está sendo efetiva, que são as paliçadas de madeira. Então, dessa região que a gente fala hoje de enroncamento, cerca de 90% dela já está rígida pela paliçada de madeira. Vertical, ângulo 90 graus, que a ação das ondas é até um pouco maior do que a do enroncamento, que é um ângulo de 45 graus. Então, quando a gente discute dinâmica de sedimento, deixando aqui para o manézinho, para o nativo, para o cara da ilha, dar a resposta, e vendo na prática, a gente entende que costa rígida por costa rígida, se fosse para acontecer essa erosão que se fala nas bordas e a dinâmica da bancada das direitas, por exemplo, isso já teria acontecido, porque ali já está rígido. E uma coisa que eu queria deixar bem clara é que eu cresci, tirando marisco atrás daquela ilha, eu cresci surfando, pegando a onda das direitas, pegando a onda do Campeche. Se tem alguém que quer defender tudo isso ali, pode até defender igual, mas mais do que eu, ele não vai defender.
Ô Rodrigo, ainda com relação a essa questão do enrocamento, como no caso deveria, seria, se fosse feito, seria feito praticamente em cima das casas, porque tem algumas casas que estão realmente estão ali mesmo para cair, né? Como é que seria essa obra, no caso, assim?
Exatamente.
Porque lá no, por exemplo, lá no na armação, como tu falaste, muitas casas acabaram sendo derrubadas mesmo, né? Não tiveram um jeito de mesmo com enrocamento, né?
Exatamente, a armação ainda se não tivesse feito o enroncamento, digamos que aquela igreja que é, da década, que é do ano de 1700 já estaria dentro d'água, né? Já teria virado entulho. Então ele tem o seu lado bom lá também. E aqui, o que a gente apresentou foi um projeto básico, tá? Então ele está submetido ao licenciamento ambiental, a mais análises e mais estudos. Tendo em vista que desse projeto básico se partiria para um projeto executivo, onde teria toda uma demarcação com topografia em campo para ver aonde passar. Pensando nas propriedades onde eram antigamente, esse enroncamento ele estaria passando dentro das propriedades privadas. Até para ele ser implantado, os moradores têm que fazer um termo de doação dessa área para o município, né? Então ele passaria hoje naquela linha, salvando algumas casas, algumas questões de zona de risco têm que ser realmente estudadas, se sai ou não sai e que solução dá. Mas ele passaria hoje bem naquela linha onde está o talude ali, né? Já tem aquela demarcação com as toras. E ele passaria ali.
E como é que está a conversa com a prefeitura? Porque houve uma reação muito grande, né, da comunidade, parte da comunidade tem se colocado contra, né? Como é que está esse debate e essa relação com a prefeitura?
Então, isso desde 2005 vem sendo discutido dentro da associação, da MOG. Depois ela foi ao CODESUL, que lá são essas 54 associações do sul da ilha que são associadas e se reúnem uma vez por mês. Foi apresentado lá também e por diversas vezes foi aprovado. Então, e encaminhado à prefeitura. Isso, como eu falei, e pelo CODESUL em 2019. A prefeitura já colocou aos técnicos para fazer todas as análises, sejam ambiental, da parte de infraestrutura. E a gente está aguardando ansiosamente para justamente que dê continuidade a essa discussão dentro da prefeitura e esse amadurecimento do projeto. É importante frisar que o projeto, às vezes, muitos colocam aquela imagem de que o mar batendo nas rochas do enroncamento, né? O projeto não é isso. O projeto ele consiste em fazer uma vala e fazer o enroncamento, a proteção com a pedra. essa areia ela cobre uma boa parte dessa pedra e ela ficaria exposta em algum momento de corrente de retorno, como está acontecendo hoje na Rua do Chalé, na Rua Arueira do Campo, que é aquele ponto que a gente sabe que sempre atinge e prejudica a costa, que são as correntes de retorno que pega esse material e fica jogando para fora. Hoje, claro, vai jogando entulho, ou inclusive a gente já esteve conversando com a Associação de Pesca, eles até nos deram um depoimento de que realmente, do jeito que está, não dá para ficar, tem que ser feito alguma coisa, está trancando rede, então a gente até está em conjunto buscando uma solução para isso, para identificar essa parte que tranca as redes e a gente realmente arrumar uma forma de resolver essa questão do pessoal da pesca. Então, diferente de muito que se coloca, é justamente isso, parece que vira um costão, mas não, a areia da praia vai continuar, a dinâmica do mar vai continuar, e vai tirar a areia do caldeirão, trazer para cá, do pontal, trazer para cá, como foi feito e como é feito naturalmente pelo mar ao longo dos anos.
Essa ação, até o João coloca, às vezes a gente fala dela porque vê ela na prática, né? A costa ela já está rígida, e o que a gente vê é muito isso. O mar, quando vem de ressaca, quando ele vem com ondas grandes, maré alta e força dos ventos, ele vem e ele não estraga tanto. Ele traz sedimento, ele dá uma mexida, mas ele não estraga. O que estraga ali é onde se instaura o canal, a corrente de retorno. Aquela que o surfista procura para passar a arrebentação, né, para chegar no outside. Então, essa daí, ela incomoda realmente. É onde a gente precisa, em certos pontos, em certos períodos, tá com o enroncamento feito, que vai ficar essa água batendo nas pedras, mas a gente tem o acesso à passagem por cima. Por isso que o projeto tem esse apelo de fazer por cima uma espécie de calçada, para que a gente possa também, a Lomba do Sabão com a Lagoa da Chica, ela foi a primeira praia com 100% de acessibilidade para cadeirante de Florianópolis, projeto implantado por nós também da MOG. Então ali já é até uma continuidade, uma parceria com os deficientes, para eles poderem ter acesso a essa orla também e caminhar por ela. Acho que a gente precisa de um pouco mais de segurança ali, hoje é muita gente fazendo fogueira, fazendo luau, da forma com que quer, e isso não fica uma imagem boa para a praia. A gente acabou de vir da ação de limpeza da praia, estávamos lá em aproximadamente 40 moradores, parceria com a Concap e tudo mais, e tinha gente lá queimando a mão porque as fogueiras de ontem ainda estavam pegando fogo. Então acho que todo mundo precisa de um pouco mais de consciência, entender que a dinâmica do mundo ela é mutável e que a gente precisa se adaptar cada vez mais à convivência de ser humano e meio ambiente.
E justamente nessa linha, só para complementar mais algumas informações, né, sobre a questão da legislação, que a gente acompanha até nas redes sociais, os questionamentos, alguns até um pouco revoltados com a situação, que é natural, a gente, principalmente o pessoal que viu aquela comunidade crescer, como diversas outras da cidade, a necessidade de fazer algo, isso é comum, parece que todos sabem que tem que fazer algo, né? A questão da comunidade, em que, como o Rodrigo falou, são praticamente 920 moradias e 85% da região hoje, pela lei do plano diretor, é uma área residencial predominante, com 2.5, significa que pode fazer casas. A gente não quer que saia de jeito nenhum ali prédios. A gente brigou justamente pelo zoneamento que ficasse predominantemente residencial. Tanto que 85% da região hoje é uma ARP. Existem pontos que existe uma ARP, uma APP que tem um conflito, e aí sim a gente precisa sentar com o Ministério Público, com a Prefeitura, com os órgãos ambientais, justamente visando os pontos críticos, ou seja, de instabilidade, que temos sim que sentar à mesa, esclarecer e querendo ali aplicar a legislação, né? Tem legislação recente, 2017, REURB e tudo, que é para esses pontos específicos de 15% dessa área que são APP ainda, que tem um conflito realmente. E que mas a ARP, a área residencial, ela realmente predomina em 85% da nossa região.
Vamos torcer para que a gente possa discutir todo mundo junto, né, as associações e tal, e chegar a uma solução que seja boa para todo mundo, né? Então, agradeço muito a presença de vocês aqui, tá? Nossa rádio sempre aberta aí para a associação, tá bom? E a gente depois, então, vai partir para ouvir aí o outro grupo com, que tem críticas, né? E que provavelmente pode ter também alguma sugestão, outra sugestão e tal. Mas o importante é que a gente faça o debate, discuta, né? Não seja na violência, mas seja no diálogo, tá bom? Obrigada, gente, então.
Nós é que agradecemos a palavra, o espaço da palavra. E todo mundo, deixar um recado que todo mundo que estiver aberto à discussão, querendo somar informações ao projeto, nós estamos abertos a discutir com qualquer pessoa, com qualquer um, seja ela organizada ou não, mas a gente está aí. Vamos, claro, todo mundo não tem todo o tempo do mundo, a época de coronavírus é mais difícil, mas a gente está aqui aberto para o que for. Obrigado ao espaço da palavra.
Exatamente.